destinada aos proprietários e representantes de veículos que tenham interesses de integrar de forma temporária a operação do transporte coletivo em Rio Branco. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
O Detran Acre publicou novos editais com notificações para motoristas que respondem a processos relacionados à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Reportagem de Jefferson Dourado.
Em um dos editais, o órgão comunica a abertura de processos administrativos para condutores que cometeram infrações que podem resultar na suspensão do direito de dirigir. Os motoristas têm até 30 dias para apresentar defesa. Outro edital reúne notificações de autuações por infrações que, além de multa, também pode levar à suspensão da CNH. Nesse caso, o prazo para defesa prévia ou indicação do real condutor vai até o dia 9 de agosto. Já o terceiro edital informa a aplicação da penalidade para processos que já foram concluídos. Os condutores notificados deverão entregar a carteira de habilitação ou apresentar recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações até o dia 9 de agosto. Quem perder o prazo terá a CNH bloqueada a partir do dia 24 de agosto. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
E Brasileia recebe oficina, treinamento e torneios de tênis de mesa em parceria com a Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre. As informações com Roseli Farrapo.
Os dias 7 e 8 de julho de 2026 foram marcados por uma grande programação dedicada ao desenvolvimento do tênis de mesa no município de Brasileia. A ação foi promovida em parceria entre a Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, e a Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre, reunindo crianças, jovens e praticantes da modalidade em atividade de formação e competição. A oficina de tênis de mesa reuniu mais de 60 crianças. Na tarde do dia 7 de julho, a escola Elson de Dantas recebeu uma oficina de tênis de mesa destinada a mais de 60 crianças. O evento contou com a presença do presidente da Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre, do vice-presidente da entidade e do grande incentivador da modalidade em Brasileia, Oséias Dávila. A oficina teve início às 14 horas e 30 minutos e foi encerrada às 16 horas e 30 minutos, proporcionando aos participantes uma experiência completa sobre a modalidade durante a atividade. As crianças participaram de uma apresentação teórica e prática, conhecendo a origem do tênis de mesa, sua evolução, sua história, curiosidades da modalidade, as diferenças entre o tênis de mesa e o ping-pong, além dos principais fundamentos técnicos do esporte. Na parte prática, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar os primeiros contatos com a modalidade, aprendendo de forma lúdica os movimentos básicos e experimentando a prática do esporte. Ainda no dia 7 de julho, às 18 horas e 45 minutos, no auditório da Secretaria Municipal de Esportes, foi realizada uma sessão de treinamento voltada para 4 atletas de Brasileia. Concluindo a programação, no dia 8 de julho de 2026, foi realizado o torneio de tênis de mesa de Brasileia, reunindo atletas nas categorias iniciantes infantil, masculino e federados. A classificação final? O campeão foi Jairo Vilaroel, medalha de ouro, premiação de R$50. E o vice-campeão foi o Gabriel e ganhou a medalha de prata, uma premiação no valor de R$30. O terceiro lugar ficou com João Miguel, ganhou a medalha de bronze e uma premiação de R$20. A categoria contou com 12 atletas inscritos, distribuídos em 4 grupos, com 3 participantes, classificando-se os 2 melhores de cada grupo para a fase eliminatória. Ao todo, foram disputados 19 partidas, proporcionando muita emoção e equilíbrio. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
E falando ainda em esporte local, Independência vai decidir o Campeonato Acreano Sub-20 com o Santa Cruz. O tricolor de aço garantiu a vaga na final ao golear o São Francisco por 4-1 de virada na noite desta quinta-feira, na volta das semifinais na Arena da Floresta, em Rio Branco. As duas equipes empataram o jogo de ida por 3-3 e o Independência tinha a vantagem de um novo empate por ter feito melhor campanha na primeira fase. O Independência vai decidir o título do Campeonato Acreano Sub-20 com o Santa Cruz em duas partidas nos dias 14 e 18 de julho às 17 horas. O local dos jogos ainda será confirmado pelo Departamento de Competições da Federação de Futebol do Acre.
E a Copa do Mundo de 2026 segue movimentando as quartas de final. A França garantiu vaga na semifinal ao derrotar Marrocos por 2-0. Nesta sexta-feira, a Espanha confirmou a classificação para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. A seleção espanhola venceu a Bélgica por 2-1 e garantiu sua vaga entre as quatro melhores equipes da competição. Com o resultado, os espanhóis avançam para enfrentar a França na semifinal, em um duelo que promete reunir duas das principais forças do futebol europeu na disputa por uma vaga na grande decisão do Mundial. As quartas de final serão concluídas neste sábado, com os confrontos entre Noruega e Inglaterra e Argentina diante da Suíça, definindo os outros dois semifinalistas da Copa do Mundo de 2026.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta sexta-feira, agradecendo como sempre sua sintonia e audiência durante toda esta semana. Obrigado, Larissa, por mais essa semana.
Obrigado, Jonathan. Uma boa noite a você, um bom final de semana para você e para todos que nos dão carona. Nós estamos de volta segunda-feira às 17 horas.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma.
Graça e paz, queridos irmãos. Pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça. E eu espero de todo o meu coração que esta palavra lhe encontre bem. E se você não estiver bem, eu espero também de todo o meu coração que esta palavra contribua para que você fique bem, que ela venha trazer sobre o seu coração, sobre os seus sentimentos, as suas emoções, o bálsamo do Senhor. que ela venha trazer sobre a sua escuridão, sobre a sua confusão mental, luz, discernimento, clareza. Que ela venha trazer sobre a sua fraqueza, força, para você caminhar firme, sabendo que está caminhando na direção e sendo sustentado pelo Senhor. Este é o meu desejo. E eu espero, meu irmão, minha irmã, de todo o meu coração, que assim se cumpra, em nome de Jesus. Ok, vamos então, vamos orar. E na sequência a gente passa para a nossa costumeira meditação. A palavra hoje vai abordar um assunto muito importante. E eu espero de todo o meu coração que você fique até o final, que vai ser bênção na sua vida, ok? Vamos lá então, vamos orar. Papai querido, nós louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Tu és Deus no céu, na terra, nos ares e debaixo da terra. Tu és Deus em todo canto e lugar, em todo tempo também. Não há outro Deus além de ti, não há quem seja semelhante ao Senhor. E nós te exaltamos, Senhor, nesta noite, dizendo que tu és bem-vindo em nosso meio, que tu és bem-vindo em nossa vida, que tu és bem-vindo em nossa casa, que tu és bem-vindo neste programa. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E nós contamos com o Senhor, contamos com a tua ajuda. Aos meus irmãos que vão ouvir, que o Senhor dê ouvidos para ouvir e entendimento para entender. A mim me dê voz, voz que procede da autoridade divina. Me dê a palavra que vem do teu coração para o coração dos meus irmãos. E que eu seja apenas um canal através do qual o Senhor vai fluir para abençoar os meus irmãos. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Apresento também, Senhor, a vida dos que estão enfermos agora. Estejam enfermos eles na alma, no corpo, em qualquer situação da sua vida. Eu peço que sobre esta situação, o Senhor derrame o poder, a unção do Espírito Santo, a unção que destrói todo jugo e que todo poder que opera, Senhor, contra nós, que opera, Senhor, contra esta vida que agora está doente, eu digo mal, retira-te de nós, retira-te da nossa casa, retira-te da nossa propriedade, e vai para longe sem tocar em ninguém. E eu te digo, retira-te desse corpo, retira-te dessa mente, das emoções do meu irmão, em nome de Jesus. Pai, se for uma doença natural, biológica, que seque agora, que morra pela raiz e desapareça em nome de Jesus. Se for de origem espiritual, como eu já ordenei, que os espíritos que trouxeram a doença, que trouxeram o mal, peguem-no e levem-no embora em nome de Jesus e não voltem mais. E se ousar desobedecer a ordem que foi dada, que venha fogo do céu e queime, atormente, até que saia em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá então, vamos lá, vamos compartilhar a nossa meditação, vamos compartilhar a palavra de Deus, eu sei que vai ser bênção na sua vida. Ok, amados, eu falei que o seu assunto era interessante hoje, né? Mas é muito interessante mesmo. Por que que é? Porque, irmãos, eu olho, tenho olhado com muita, às vezes até tristeza, para a forma como a humanidade caminha para o fim, para o desastre. Pessoas achando que estão certas e aos olhos de Deus estão erradas. Pessoas que, às vezes, estão até pensando que estão erradas porque estão fazendo coisas que, enfim, acham que não estão sendo aprovadas e Deus está olhando para aquilo com outro olhar. Com um coração diferente daquilo que a pessoa está pensando. E nós temos visto muita gente sofrendo, muita gente carregando fardos difíceis de carregar, porque não tem entendido a graça, o perdão, a misericórdia de Deus. Muita gente sofrendo, eu não diria à toa, porque é um termo muito pesado no sentido de considerar o sofrimento da pessoa, aquele pesar pelo qual ela está passando. Mas é um sofrimento que poderia ser evitado para muitos se conhecessem a palavra que hoje vai ser ministrada e crescem que ela realmente transmite a mensagem que vem do coração de Deus. Então nós vamos falar sobre perdão, nós vamos falar sobre graça, sobre misericórdia, sobre sentimento de culpa, sobre falta de perdão, sobre perdão perdoado, mas não, vamos dizer assim, não sentido. É quando a pessoa recebeu o perdão, ela foi perdoada, ela se arrependeu, mas o peso de consciência por causa da gravidade do pecado é tão grande que a pessoa acaba carregando uma carga que não deveria ser carregada, porque ela está errada, está equivocada. Então, é importante que a gente entenda isso, irmãos, e vamos compartilhar a palavra, vamos meditar, vamos fazer aquilo que a palavra de Deus espera que a gente faça. E aí nós vamos, com certeza, sair daqui com uma impressão diferente, tá bom? Vamos lá, então. Vamos meditar. A palavra de Deus, irmãos, em Mateus capítulo 11, verso 28, diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja que Jesus está dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados, estão sobrecarregados. Tem uma versão que diz: vocês estão cansados e oprimidos. Eu até gosto mais dessa outra, oprimidos, porque ele dá aquela ideia de opressão, ela transmite a ideia de opressão, de algo que está sendo comprimido, algo que pressiona para baixo. Embora sobrecarregado tenha o mesmo significado, porque a pessoa que vai carregando uma sobrecarga, ela vai sendo comprimida para baixo, ela vai carregando um peso que não é o peso normal para uma pessoa carregar. É um sobrepeso, é um peso além do que ela poderia carregar. E nesse sentido nós vemos muita gente. Eu conheço pessoas, irmãos, que além de já ter cargas excessivas dela mesma e da sua família ali, do seu núcleo, elas ainda conseguem agregar a carga de amigos, de parentes mais distantes, e ela sai puxando tudo aquilo para ela e carregando, e a vida vai se tornando um fardo para ela. Mas por quê? Porque ela não entendeu que cada um prestará conta de si a Deus. Nós temos as nossas próprias cargas. É claro que em determinadas situações a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, né? Tem momento que o outro está precisando mais do que a gente. Então é nessa hora que a gente tem que encostar o nosso ombro no dele e ajudar a carregar a carga dele. Mas isso é por momentos, não é a vida inteira. Eu conheço gente que a vida inteira faz isso. Pega problemas dos outros e às vezes não consegue nem resolver os seus próprios problemas e fica ainda puxando os problemas dos outros para ela, às vezes num bom sentido, às vezes não, é se metendo mesmo na vida alheia. Irmãos, isso é roubada, isso não, nunca acaba bem. Então quando Jesus diz, desculpem, venham a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz ainda, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, queridos, Jesus está falando aqui de duas questões que nós precisamos compreender. O jugo, o jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre o pescoço do boi para... É uma das peças que ajuda o boi a puxar a carroça, né? Então ele fala de jugo e fala de carga. Carga é aquilo que está junto com a carroça. Porque a própria carroça em si já é uma carga, né? Que o boi puxa. Agora, quando a carroça está carregada, a carga, o peso é maior. O boi vai ter que se esforçar muito mais para puxar aquela carga. Jesus está falando disso. Ele está falando para tentar explicar uma situação espiritual. Ele fala de algo que eles, os seus ouvintes naquele momento, tinham pleno conhecimento. Um boi puxando uma carroça. Hoje é mais difícil isso, principalmente para quem mora na cidade, quase já não se vê mais boi puxando carroça. Mas na época de Jesus isso era muito comum. Então, as pessoas conheciam aquela realidade. E a sobrecarga que ele fala é exatamente quando a carroça ia carregada até em cima, né? Cheia de bagagem, cheia de coisa, de bagulho e tudo mais, fazendo ali uma sobrecarga para o boi puxar. Então, quando a gente olha para isso, Jesus está dizendo, venham e eu aliviarei vocês. Ou seja, eu vou tirar o peso da carroça, eu vou tirar o peso de cima de vocês, das costas de vocês. Mas ele diz algo interessante. Ele diz, olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mas ele diz assim, tomem sobre vós o meu jugo. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês fazendo isso acharão descanso para a vossa alma. E aí ele diz, porque o meu jugo é suave, o peso que Jesus tem para botar nas nossas costas é suave, e o fardo dele é leve. Ele está falando de suavidade, ele está falando de leveza. Em contrapartida, né, da carga e da sobrecarga do jugo desigual, né? Esse é um ponto. Então, Jesus está chamando você, mas de que forma que Jesus está chamando? Ele está chamando você do jeito que você está. Ele nos chama do jeito que está. E tem muita gente que vem, mas não se sente perdoada, não se sente... É por causa da acusação, do peso de consciência, como eu até já falei, a pessoa acusa a si mesma, condena a si mesma, é autocondenação. Eu mesmo já fiz isso, irmãos. E a palavra diz, o Salmo 103, verso 12, diz assim, quanto dista ou quanto é distante o Oriente do Ocidente, eles estão nos extremos do céu, né? É de um lado do céu e do outro lado do céu, do firmamento, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, irmãos, que negócio é esse? Olha, quando a pessoa fica com aquela sensação de que não foi perdoada, que ela continua carregando o pecado dela, mas ela já se arrependeu, ela já pediu perdão a Deus e não se sente perdoada. Irmãos, isso é uma acusação do diabo. Porque se você se arrependeu verdadeiramente, não importa, por mais terrível que tenha sido o seu pecado, se você se arrependeu sinceramente, agora se for de boca para fora, de fachada, não tem perdão, não. O perdão exige um pleno arrependimento, né? Sem arrependimento não tem perdão de pecados. E nós precisamos entender bem isto, né? Mas quando a gente faz isso, a Bíblia diz, está dizendo aqui, eu li para vocês, vou ler novamente, quanto dista ou distancia, né, o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É Deus que faz isso. Então, se essa palavra é verdade, significa que o seu pecado cometido, arrependido e pedido perdão por sua parte, já não está mais como uma carga sobre a sua vida. Ele está longe, foi lançado longe. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter a consciência de que em Deus nós somos perdoados, de que em Deus nós somos achados, de que em Deus nós temos acolhimento. Entendeu? Nós temos que ter essa consciência. Então, quando essa consciência é forte em nós, muitas acusações do inimigo não nos alcançam. Por quê? Porque a consciência da palavra de Deus dentro de nós rejeita o erro, rejeita a mentira, rejeita a acusação. Em Miqueias, capítulo 7, verso 19, o profeta Miqueias diz o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. O Senhor está chamando para você conversar com ele, arrazoar. Coloca diante de mim as tuas dúvidas, que eu vou responder, né? Arrazoemos, peraí, eu perdi aqui, irmão, só um pouquinho. Não, isso aí é Isaías 1:18, eu fiz uma confusão aqui, Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, é uma tinta vermelha, irmãos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. É isso que Deus tem para nós. E aí sim, Miqueias 7:19 diz assim: o Senhor tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Irmãos, de posse dessas informações, nós temos que comemorar. Mas, de outro lado, é preciso que a gente tenha essa certeza do acolhimento e não de que nós fomos rejeitados, e não da rejeição. Em João 6:37, a Bíblia diz assim, ó: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Isso é Jesus Cristo falando. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu vou ler novamente: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Está vendo? Jesus não vai, irmão, não vai recusar um coração quebrantado que se aproxima dele, que vem pedir perdão, de jeito nenhum. Em Romanos 8:1 diz assim, eu gosto muito desse versículo: agora, pois, há nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Se você está em Cristo Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, se você é um servo do Deus vivo, ainda que você tenha pecado, se arrependa, peça perdão e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. É claro, irmãos, que eu sempre lembro que o pecado tem consequência. Deus perdoa o pecado, mas as consequências Deus não tira. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Se Ele não tirar, Ele vai lhe ajudar a passar com você. Ele vai passar com você pelo, pela consequência. Hoje, eu tinha por certo, irmãos, que todo erro, toda ação tem uma reação, né? Essa é a lei da física. Mas eu entendia que todo pecado trazia consigo um castigo. Não da parte de Deus, mas como uma consequência natural do erro que eu cometi. Mas eu entendo que você pode pedir a Deus para que Ele lhe livre das consequências desastrosas do seu pecado. É nesse ponto que a gente encontra, às vezes, a gente encontra nele graça e misericórdia a ponto de Ele não deixar vir sobre nós a consequência do nosso erro. Mas como eu tenho lhe dito, se Ele deixar vir e for pesado, Ele ajuda a gente a carregar a carga. Deus é tão bom, é tão bom, é tão bom que é capaz de fazer isso. Se fosse um pai qualquer, ele simplesmente deixa, você fez, então assuma as suas consequências. Mas Ele sempre está querendo nos ajudar, sem remover as nossas responsabilidades, claro. Vamos continuar. Em João, 1 João 1,9, a Bíblia fala assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E em Efésios 1,7 diz, no qual, em Deus, né, em Cristo Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmão, nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus. Nós só vivemos exatamente por causa dessa graça. E precisamos ter esse entendimento, essa certeza, a convicção de que nós somos amados, amadas, de que, como Jesus disse, olha, eu não vim para os sãos, eu não vim para os bons, eu vim para os que estão precisando de médico, para os que estão doentes. Entende? Doentes, e aqui ele está falando a respeito de pecado. Eu vim salvar o pecador. E nós todos, irmãos, eu cada dia que passa, irmãos, eu tenho a minha consciência a respeito disso aumenta. E eu fico, assim, encabulado mesmo com Deus a respeito dessas coisas. Porque a gente não encontra em Deus um dedo acusador, a gente encontra em Deus uma mão acolhedora. Quando nós temos diante dele um coração quebrantado, não tem o dedo que aponta da parte dele, tem a mão que acolhe, tem o braço que abraça. E por causa disso, tem muitos irmãos que não entendem isso. E vivem, como eu já falei no começo, sofrendo, angustiados, aflitos, por achar que não são perdoados. Ou ainda, irmãos até que acham que estão perdoados, mas que por estarem perdoados têm o direito de acusar os outros, de criticar e condenar os que não estão conseguindo. Irmãos, Deus tem me ensinado a respeito disso. Quando a Bíblia diz, irmãos, não julguem os outros. Paulo diz, olha, o servo está doente, está caído ou está em pé. Se ele estiver caído, é para o seu Senhor. Se ele estiver de pé, é para o seu Senhor. Não é para você, não é para mim. Nós não temos direito de ficar apontando o dedo para ninguém. Isso é uma questão entre, se a pessoa estiver vivendo uma vida errada e se diz cristã, isso é entre ela e Deus. Nós temos que nos esforçar, irmãos, para viver o verdadeiro evangelho, o evangelho que acolhe, que não passa paninhos quentes, que não ignora a gravidade do pecado, porque o pecado é grave, irmãos. O pecado é perigoso, ele mata, ele afasta a pessoa de Deus. O pecado é algo que, por causa do pecado, tudo desandou. Por causa do pecado, o homem se afastou de Deus. Por causa do pecado, nós estamos vendo as destruições, as coisas que estão acontecendo, tanta coisa reprovável acontecendo diante dos nossos olhos, na igreja, na escola, na política, na gestão pública, no Congresso Nacional, no mundo afora. Nós estamos vendo a ética no ralo, no lixo, a moralidade no lixo, a hombridade no lixo, autoridades corruptas. E nos três poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário, e principalmente nas mais altas esferas, é uma coisa triste de ver. Mas, mesmo assim, irmãos, nós temos que ter amor por essas pessoas. E isso é duro. E eu já conversei com algumas pessoas a respeito disso, porque às vezes as pessoas querem resolver no tapa, querem que a pessoa morra, que a autoridade que está sendo corrupta tem que morrer, e, enfim. E quando a gente olha para a mensagem da cruz, não é nada disso, porque a Bíblia diz que Deus espera que todos se arrependam, que todos cheguem ao pleno arrependimento. E que nós, aí ele diz assim, e aquele que está em pé, cuide, vigie para que não caia, não venha incorrer no mesmo erro daquilo que a pessoa está vendo. E realmente nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com essas coisas, porque infelizmente acontece. Nós temos visto muitos líderes religiosos que eram respeitadíssimos, e aos poucos a imagem deles está sendo corroída porque se envolveram em corrupção, junto com as demais autoridades. Mas se nós somos pecadores, nós não temos, vamos dizer assim, moral para apontar o dedo para ninguém, porque nós também erramos, eles erram num ponto, a gente erra no outro. Mas nós que estamos em Cristo temos o perdão dele, sabemos que podemos contar com o perdão dele, e que isso não seja uma segurança para a gente continuar errando, mas seja uma segurança para a gente se esforçar mais para não pecar. Mas se pecar, a gente sabe que em Deus nós somos acolhidos. E o meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que isso seja realidade na sua vida. Que você se volte cada dia mais para agradar a Deus. E não acuse ninguém, não viva para isso. O Senhor não gosta dessas coisas. Mas que possamos viver cada dia mais para servir ao reino do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente noite, um excelente dia de amanhã, e até o próximo programa, se Deus quiser. Um excelente dia com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Eu nada fiz para merecer. Te dei carinho, amor. Em troca ganhei gratidão. Não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu, o culpado e o ladrão. Por tentar ganhar seu coração.
Destino e o acaso não é por acaso. O seu beijo com sabor de carne é divino, eu nunca encontrei. Só não vou namorar com você pra depois não virar o seu ex.
Sublevantar.
sarcasticamente rebola na minha frente fazendo carão. Já peguei toda a cidade, mas só você que mexe com meu coração.
Derruba!
Super fantasticamente rebola na minha frente fazendo carão. Já peguei toda a cidade, mas só você que mexe com meu coração, com meu coração.
Já tá virando fofoca de bairro. Aí eu vi que é coisa do destino e um acaso não é por acaso.
Seu beijo de sábado de cama é de fim e eu nunca encontrei. Só não vou namorar com você pra depois eu não virar seu ex.
Super fantasticamente rebola na minha frente fazendo carão. Já peguei toda a cidade, mas só você que mexe com meu coração.
Vai!
Super fantasticamente rebola na minha frente fazendo carão.
Música é emoção, música é difusora.
Difusora.
Eu tava quase esquecendo, eu já não tava sofrendo, a minha vida vivendo até sentir o cheiro dela. Só sentir o cheiro dela.
Alô, grupo Chumbado, vamos chegar! Eu juro que eu tentei ignorar. Eu fiz de tudo, mas não consegui. Agora eu vou ter que apelar. Vem assim!
Alô, Virgínia, me ajuda a esquecer essa menina. Essa loba espécie de vanila, proibindo a mulherada de usar.
Esse tempo me exalando, e aí me dá vontade de ligar.
Ah, vou chegar
de novo.
Chama!
Se liga aí.
Vai!
Eu tava quase esquecendo, eu já não tava sofrendo, a minha vida vivendo até sentir o cheiro dela. O cheiro dela.
E quando eu vejo, já era, o coração acelera. Aquela mesma novela, é só sentir o cheiro dela.
Aí já era. Eu por parte, o único jeito é você não indo pra rua.
Aí fica ruim.
Liga, não vai dar problema. Chocolate!
Tem manhãs que a gente acorda mesmo muito inseguro, querendo sumir com todos os espelhos do mundo. E hoje foi um dia assim pra ela. Só hoje eu falei, mais de 50 anos pra ela eu falei, que não tem mais ninguém no mundo que despenteada, vestido desarrumada. É linda de todos os ângulos, linha de beleza só que eu tô falando. Não tem porquê cê tá chorando. Vestido desarrumada, com ouro emborrada. E quando tiver caindo no seu mundo, o dia que se sente insegura, eu te seguro. Falei, mais de 50 eu te amo pra ela. Eu falei que não tem mais ninguém no mundo que me congela além dela, só ela, ela. Você até despenteada, vestido desarrumada, é linda de todos os ângulos, menina de beleza, só que eu tô falando. Chorando, vestido desarrumada, com humor ou emburrada. E quando tiver caindo no seu mundo, no dia que se sentir insegura, eu te seguro. Confia em mim.
E o teto me virou do avesso, me fez ver com o avesso, é o meu lado certo. Sua unha fez estrada nas minhas costas, sua boca na minha boca fez história. Esqueço meu aniversário, o andar do meu apartamento, mas do seu não esqueço nem querendo. Menina do ser verdade. Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha, logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar. Eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, e no filme dele você, eu só fiz papel de supleta. Eu acho que é de melhor atriz pra você. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu.
você largou dele e sofreu. Quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo meu. Escolheu pra cair na armadilha, logo eu. Que te amava e não via malícia.
Sufocado seu sentimento, não consegui sincronizar meu pensamento. Saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo? Agora chega, está escrito em meu olhar. Um sentimento quando acaba, coração então desaba, na vontade de chorar.
Tudo bem.
O beijo não é mais gostoso. Fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço.
Tem papel lá dentro.
Com essa falta de você.
Rádio, vai.
Então fala, essa aí? Nossa.
A gente morou,
apareceu na mesma rua, como se fosse sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo, por ela carregava mais.